A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores José Fontana e Juraci Lourdes Machado da Silva. Nesta primeira parte do programa, iremos conversar com o vereador Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para levar ao ar o programa da Câmara Municipal de Vereadores.
Vereador, eu quero que o senhor comente um pouco sobre o projeto de asfaltamento aqui de algumas ruas do município via BRDE.
Exatamente. Na verdade, enquanto nós estivemos no governo aqui de 2009 a 2012, nós lutamos muito para a alocação de recursos para essa finalidade, porque entendemos o quanto é importante a melhoria nas ruas, o asfalto, até porque o calçamento é uma questão já ultrapassada e não serve mais para os dias atuais. Então, a solução para as nossas ruas realmente é o asfalto e por essa razão nós lutamos muito, conseguimos na época alocar recursos importantes, tanto de projetos quanto recursos próprios. Uma pequena parte foi um financiamento do Badesul, mas conseguimos fazer diversos trechos de ruas aí que foram muito importantes e estão aí até hoje. Eu falo nisso porque recentemente saiu o recapeamento da Rua Belo Horizonte, lá no acesso norte da cidade, e a gente pode observar o quanto é importante isso, o quanto melhorou aquela rua com esse recapeamento que foi feito. Estava numa situação bastante crítica já, precária, mas com esse recapeamento ficou em ótimas condições e certamente terá uma durabilidade de diversos anos aí, melhorando ali a condição de tráfego. E o que eu gostaria de falar é que agora está em andamento aí um processo licitatório para a contratação da empresa para a realização de trechos de diversas ruas na nossa cidade. São recursos do BRDE, é um financiamento, é preciso ressaltar isso. Esse dinheiro vai ter que ser devolvido, vai ter que ser pago agora a partir dos próximos anos, mas de qualquer sorte é importante porque vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para melhorar a situação das ruas. São 14 trechos de ruas que serão beneficiados com esses recursos. O projeto foi aprovado ainda em 2018, se fez as tramitações, o executivo deu andamento ao projeto e agora está então na iminência de sair. É um trecho da Rua 24 de Agosto, lá no bairro Aparecida, um trecho da Rua 7 de Setembro, eu creio que seja aqui, complemente ali até a Rua Rio Branco, a Rua Alberto dos Reis, lá no bairro Santa Helena, Rua Bandeirantes, no bairro Aparecida, Rua Ângela Girardi, no bairro Ipiranga, Rua João Argenta, no bairro Quiri, Rua Natalício dos Santos, no bairro Santa Bárbara, Rua Olivia Dansky e Rua Presidente Juscelino, também lá no bairro Aparecida, Rua Santa Helena, lá no bairro Santa Helena, Rua Santa Terezinha, também na Santa Helena, Rua Túlio Fontoura, não me recordo bem onde é que é, eu creio que seja até na Santa Helena também, e Rua Francisco Costa, aqui no bairro Quiri. E mais um trecho da Avenida Presidente Vargas, que aliás está numa situação bastante precária, numa situação de degradação já da base asfáltica ali, então é muito importante que seja feito. Frisar novamente, é um financiamento, mas de qualquer maneira será muito importante a recuperação dessas ruas. E eu não tenho dúvida que o próximo prefeito terá que empreender uma luta muito forte no sentido de alocar mais recursos, porque são muitas ruas que precisam de melhorias, precisam de pavimentação para dar à nossa cidade as condições que ela merece nessa questão de pavimentação.
Seu Fontana, e as estradas do interior?
Bem, as estradas do interior, nós vimos aí que já praticamente se concluiu a colheita da safra de verão e as estradas ainda não foram concluídas. Então, até eu sofri algumas críticas aí nos últimos dias, porque tenho comentado sobre isso, mas infelizmente ocorreu essa situação. É preciso que a gente se organize com mais antecedência para dar conta dessa, que é uma demanda importante para que sejam atendidos os nossos produtores rurais. São eles que pagam impostos, que contribuem, que geram toda essa riqueza para o município, uma produção, sem dúvida nenhuma, o setor primário é o setor mais importante da nossa economia, do nosso PIB, e é preciso que se dê toda a atenção para que eles possam continuar produzindo e escoando a sua produção em condições. Esse ano, infelizmente, ficou bastante a desejar nesse sentido, porque nem todas as estradas ainda foram recuperadas e a safra já acabou, né? Mas é importante que o processo de recuperação continue, porque não é só na safra que é preciso ter estradas em condições. Isso é preciso que se tenha uma atenção o tempo todo, e para que o agricultor possa permanecer lá na sua propriedade, possa continuar produzindo, gerando a riqueza, gerando receitas para o município. Então é importante que se dê atenção nesse sentido, para que no próximo ano, pelo menos, não ocorra novamente esse atraso no atendimento desse importante setor da nossa economia.
Seu Fontana, no último final de semana nós tivemos as provas do concurso público e eu sei que o senhor quer comentar sobre este assunto também.
Ah, sim, bem lembrado. Na verdade, foi realizado esse concurso, então, no final da última semana, e diga-se de passagem que é importante, porque a administração tem que estar sempre preocupada com isso, que tem, no momento da necessidade efetiva de nomeação, ele precisa ter alguém habilitado para ser nomeado. Foi um grande número de candidatos que apareceram, né? Muito acima da expectativa até, mas eu quero crer e tenho esperança que seja um concurso feito com o propósito de ter essa condição no momento que precisa para atender situações eventuais. Que não seja para ocorrer uma nomeação aí em grande escala e que depois venha comprometer as finanças do município no futuro. Já no ano que vem nós teremos eleições, a partir de 2020 então nós teremos um novo prefeito e é importante que ele tenha um quadro de pessoal administrável. Não é concebível, diante de tantas dificuldades que os municípios atravessam hoje, da escassez de recursos, das dificuldades que se enfrentam para alocar os recursos necessários na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, na pavimentação de ruas, enfim, em todas as áreas que é de responsabilidade do poder público, dos transportes, até mesmo da segurança, porque com o tempo, diante de tanta dificuldade na área de segurança, eu acredito que os municípios precisam começar a assumir também essa atribuição, porque estamos com muita dificuldade, o Estado está com um quadro na segurança muito defasado. Então é importante que a gente tenha um quadro de pessoal que seja possível administrar, que não seja grande parte ou recursos acima daquilo que seria o necessário na folha de pagamentos, porque aí fica muito restrita a possibilidade de alocar recursos para essas áreas tão importantes. Eu espero que se tenha bom senso, então, e que esse concurso sirva para ter a solução de problemas eventuais, com pontos específicos aí no momento que ocorrer vacância ou coisa assim. Porque o quadro hoje de servidores me parece bastante dimensionado e não vejo necessidade de nomeação de mais gente e que acabaria comprometendo, de certa maneira, o volume de recursos na folha de pagamentos.
Muito bem, então, seu Fontana, agora fica o espaço para suas considerações finais.
Foi uma satisfação estar aqui, mas antes de encerrar ainda, eu gostaria rapidamente de comentar o que a gente está vendo que está ocorrendo em Brasília, que diariamente estamos acompanhando. Eu quero comentar um pouquinho sobre o episódio da visita do ministro da Economia nos últimos dias no Congresso Nacional. O Congresso Nacional está envergonhando o Brasil com a atitude de muitos parlamentares lá, não podemos generalizar, mas uma grande parte deles envergonham o Brasil. A oposição que está em Brasília hoje está muito claro para mim e para todo mundo que não está nem um pouco preocupado com o país, nem um pouco preocupado com o povo brasileiro, e sim estão preocupados em defender os privilégios deles. São irresponsáveis pelas atitudes que tomam, pelo desrespeito com o ministro, e não foram feitos os questionamentos para cumprir a finalidade da ida do ministro. Simplesmente é contestar tudo. Eles querem, na verdade, derrubar o governo. E a preocupação com o país, com a população, para essa gente não tem importância nenhuma. Então é lamentável que nós tenhamos um Congresso com esse nível. Da mesma forma, lá no Judiciário, com indícios de tantos problemas, pergunte quais deles, quais da oposição, que assinaram a CPI do Lava Togas. Me parece que nenhum. Então não estão preocupados em apurar, de fato, aquelas questões que são importantes para o país, para passar esse país a limpo de uma vez por todas. Infelizmente está acontecendo isso, é lamentável, mas é o que nós temos atualmente e vamos ter que aprender a conviver com essa situação. Silvia, eu não tenho mais tempo, realmente o meu tempo se esgotou. Quero deixar mais uma vez então meu abraço cordial a toda a população de Ronda Alta e dizer que estamos aí à disposição, trabalhando aqui na Câmara de Vereadores, votando os projetos, cumprindo enfim com a nossa obrigação. De alguma maneira, obviamente, ocorrem falhas, mas estamos aí para, na medida do possível, corrigindo e trabalhar em benefício da população e do nosso município. Muito obrigado, um abraço a todos.
A partir de agora, conversaremos com a vereadora Juraci. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Navegantes.
Juraci, o primeiro assunto é sobre a reforma da Previdência.
Por ser um assunto que está pertinente nesse momento histórico, e então venho mais uma vez aqui reiterar a minha preocupação com a possibilidade de mexer em nossos direitos, garantidos então que nós na Constituição de 88 garantimos o direito ao acesso da Previdência Pública Universal Solidária. Porém, a reforma que está sendo colocada vem trazer retrocessos aos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Por outro lado, ela vem assegurar os privilégios das grandes empresas e dos grandes do nosso Brasil, nosso país. Nós, pequenos, somos os penalizados. A reforma da Previdência vai atingir, então, como já falei, os mais pobres, as mulheres que serão as mais prejudicadas. Teremos que assumir o dever que é do Estado, de nós, então, dar a nossa contribuição, sendo que nós já temos a nossa contribuição lá no talão do produtor, em tudo que nós vendemos, já estamos deixando o imposto que é para retornar em forma da Previdência. A proposta acaba com o direito do assegurado especial, então. Isso que me preocupa muito e que está nos preocupando muito no momento. Que foi uma conquista que tivemos na Constituição de 88. Quero registrar que a proposta que está aí é desumana. Acho, sim, que é uma urgência e necessária uma reforma, mas não do modelo que está acontecendo. De outra forma, terá que ser, sim, de cima para baixo e não tirando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. As mulheres estão numa mobilização em Brasília. Temos nossos representantes. As mulheres são as mais atingidas, como eu já falei.
Jura, no teu entendimento, por que as mulheres são mais prejudicadas nesse caso?
Então, Silvia, pela desigualdade que elas são tratadas no emprego também, agora querem igualar a idade, né, como eu já falei, e assim porque as mulheres elas têm dupla jornada, seja do campo ou da cidade, elas têm dupla jornada, são as que levantam cedo, são as que organizam a casa, são as que pensam na alimentação, as que trabalham já deixam a alimentação tudo pronta, então as mulheres são sobrecarregadas, então eu acho desumano que as mulheres sejam prejudicadas. E nós temos uma comissão lá em Brasília, Silvia, que está nos representando, até eu ajudei com um financeiro para as mulheres se manter lá, e temos o nosso deputado, agora vou citar o deputado Marcão, mas tem muitos deputados de outros partidos também que estão nos ajudando para assegurar os nossos direitos. Então é importante que a comunidade esteja sabendo, né, que tem gente por nós lá em Brasília lutando para que permaneça o nosso direito. Já falei no outro programa que a aposentadoria veio a melhorar a independência das mulheres. A gente não via dinheiro na nossa mão, a gente viu a partir da aposentadoria. E é o dinheirinho que a gente vai no comércio, é o dinheirinho que a gente compra o nosso remedinho, é o dinheirinho que a gente compra a nossa roupinha um pouco melhor, é o dinheirinho que a gente ajuda nossos filhos. Então é muito importante que a gente assegure esse direito.
Juraci, eu quero que você fale sobre a liberação de recursos para a ATRA através do deputado Marcon.
Sim, Silvia. Mais uma vez, então, o nosso deputado Marcão liberou, então, por intermédio do diretor do Hospital Severino Balbinotti, né, bem como dos companheiros do Partido dos Trabalhadores, dos vereadores Silvano Luca e Juraci Machado da Silva, ele indicou uma emenda parlamentar da sua autoria, né, junto à bancada gaúcha do Orçamento Geral da União, de 2019, com investimento de R$150 mil para custeio do hospital. Assim, então, né, a gente quer agradecer ao Marcão. Então a gente sabe, né, que o Marcão está sempre ajudando com recurso e não é por acaso que ele tem essa votação expressiva no município de Ronda Alta. Um deputado sério comprometido então com a luta dos trabalhadores.
fale também sobre a importância do combate ao mosquito da dengue.
Como a vereadora, eu me acho assim, um agente que tenho que transformar, que tenho que ajudar na educação, no cuidado. Já estou fazendo na minha casa, estou melhorando na minha casa, estou com cuidado. A gente não se dá conta que às vezes aquele vazio que a gente deixa. Então, o município está contratando então 4 agentes de endemias, né? De endemias, mas a gente sabe que 4 são poucos pela quantidade de habitações que tem. Então, para além dos interiores, né, Silvia, que tem muita coisa que elas não vão dar conta se nós não fizermos a nossa parte. Então, sempre a chamar a atenção da nossa parte. Nós lá em casa, no cuidado com a água, no cuidado com nossas plantinhas, no cuidado com nossos vasinhos, no cuidado com nossas caixas d'água, com os pneus. E para além disso também, as garrafas vazias com o gargalo para baixo, os pneus sobre abrigos, né? Não acumular água nas vasas de plantas e descartar o lixo corretamente. Então, eu quero fazer um apelo também para a nossa comunidade no cuidado com o lixo. Esse cuidado é um cuidado diário, Silvia. A gente tem agora uma iniciativa maravilhosa pelo poder público dessa colocação dos lixos, lixo rejeito, lixo orgânico e lixo seco. Parabenizo essa iniciativa e sou parceira. Eu trago lá de casa o rejeito, o seco embaladinho, coloco no lugar certo. E a Duda mora aqui, a minha filha, eu coloco no rejeito ali, o lixo rejeito, porque eu não tenho lá em casa onde botar o lixo rejeito e o lixo seco, né? Então eu trago para cá. O orgânico, com certeza, vai pro sítio, né? Então, assim, faço um apelo de coração, ó, a gente cuidando bem do lixo, tá cuidando da nossa comunidade, tá cuidando da nossa cidade, tá cuidando da nossa saúde. Então é isso que eu quero deixar, Silvia, esses 3 pontos hoje que eu quero falar.
É bem legal você abordar esse tema do lixo, porque todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A gente já tem a campanha de separação, então a gente tem que continuar para a gente poder passar para os filhos e para os nossos netos e para a nossa juventude a importância que tem de separar o lixo, né? Para fazer a reciclagem e tudo mais. Juraci, então agora eu vou deixar o espaço para suas considerações finais.
Obrigado, Silvia, por estar sempre nos ajudando e me orientando nessa minha nova jornada. Quero agradecer, então, a todas as pessoas que me ajudam, que chegam perto de mim e pedem para mim ajudar. Eu faço com o maior carinho, com o maior respeito e sempre levando em conta que aquilo que a gente fala, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte e que eu vou ser, uma cidadã ajudando todo dia a melhorar nossa comunidade, a melhorar nossa cidade. Sempre vou estar aberta para acolher a boa palavra. Eu quero também aqui parabenizar todas as iniciativas que tem no nosso município que venham melhorar a vida das pessoas. Então, várias iniciativas que nós temos, eu quero agradecer. E agradecer também as críticas que recebemos, que a crítica só nos ajuda a construir um mundo melhor, uma vida melhor para nossos municípios. E é isso que nós queremos. Obrigado, um abraço a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Navegante. Agradecer também a Rádio Navegante por ser sempre a nossa parceira.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.